dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 26 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar, no Apoia-se, no PicPay, e especialmente quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Advogado Júnior Araújo, Wilson Pimentel, Rodrigo La Rosa, Ricardo Soares, Leandro Bodo, Igor Silva, Cris Duenotas, Vinícius Guise, Lucas dos Santos e Carolina Vieira. Se você também vê valor aqui no Loop Matinal e quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre os novos Xbox, que tem data já de lançamento aqui no Brasil. A Microsoft confirmou que tanto o Series X quanto o Series S também, né, que estão em pré-venda já, vão chegar por aqui em 10 de novembro, o que é a mesma data aí do lançamento internacional. Agora, ainda sobre a empresa e o mundo dos jogos, ela falou que a partir do ano que vem, todo mundo que joga Minecraft vai ter que ter uma conta da Microsoft, senão não consegue, né? Fica de fora, ela não consegue mais acessar o jogo. Isso é importante em especial para quem está jogando ainda a primeira versão, na edição original do game, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Microsoft e o mercado de jogos, ela confirmou a lista nova de jogos do xCloud que você vai conseguir jogar agora no telefone Android só com um toque lá, tocando na tela sem controle Bluetooth. A lista é composta por 11 jogos agora, incluindo Streets of Rage 4, Killer Instinct, Dead Cells também, mas por outro lado, falta muito ainda para que os 200 títulos presentes hoje no xCloud deem suporte aí, só a toque pela tela. E ainda sobre o mercado de games, só que agora falando do PS5, a Sony confirmou a lista de serviços que o pessoal vai conseguir usar direto lá quando tirar o videogame da caixa, sem ter que baixar um aplicativo na loja que ela tem. Ela disse que já vão chegar pré-instalados no PS5 os aplicativos do Amazon Prime Video, Apple TV, Disney Plus, Netflix, Spotify, Twitch e YouTube. E ela confirmou também que no caso do aplicativo da Apple TV, o aplicativo vai começar a chegar também no PS4 aí nas próximas semanas. E por último, sobre o mundo dos jogos, no finalzinho da semana passada, um executivo do Google Stage, na verdade, né, se metendo numa polêmica, que ele falou que o pessoal que faz streaming de jogo tem que pagar direito autoral para quem faz os jogos, que não acontece já com o mercado de música. Ele disse que os desenvolvedores e os estúdios teriam que receber uma graninha do pessoal que faz streaming de jogos, né, afinal o pessoal tá ganhando dinheiro com isso, tinha que repassar um pouquinho para quem faz os games, e ele usou como exemplo a situação de quando a pessoa fica brava quando coloca uma música lá de fundo no vídeo e o vídeo é tirado do ar por conta de direitos autorais. Essa declaração do executivo do Google Stadia primeiro irritou o pessoal, né? Depois deixou a galera com medo de ter que começar de verdade a pagar para conseguir fazer streaming de jogos, mas o Google falou que não. Perguntado sobre isso, o Google falou que não concorda com essa opinião do executivo, isso vale tanto para o Google como um todo, quanto também para o YouTube e até para o Stadia, né? Que é o streaming de jogos lá que eles têm. E já que o assunto é polêmica, deixa eu comentar que o Google escolheu o pior momento possível para testar um recurso novo aí no navegador Chrome, que é uma integração com o Google Shopping. O que acontece é que no beta mais recente do Google Chrome tem um recurso que começa a mostrar umas ofertas customizadas, né? Quando a pessoa abre uma aba nova lá, aparecem as ofertas Google Shopping, e isso chegou na mesma semana que o governo americano abriu um processo contra o Google por alegação, né, de práticas anticompetitivas. É até possível que esse teste já estivesse pronto, não deu tempo aí de tirar ele do beta do Chrome, e aconteceu que ele foi lançado nessa mesma semana e a abertura do processo, então agora resta esperar para ver se, para aliviar um pouquinho pro lado deles, eles vão repensar essa situação e vão remover esse recurso, ou se não, vão seguir em frente com essa ideia. E por último, sobre o Google, ele atualizou no iPhone os aplicativos do YouTube Music e também do Google Fotos com suporte lá aos widgets do iOS 14. No caso do YouTube Music, ele dá um acesso mais rápido nas playlists que a pessoa executou por último, e enquanto isso, no caso do Google Fotos, ele seleciona memórias bacanas, né, que a pessoa pode ter esquecido, mas que estão armazenadas lá na galeria de fotos que ela tem. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Uber e a Lyft perderam de novo um recurso na corte californiana, que está obrigando elas de novo a contratar os motoristas e parar de considerar esse pessoal como freelancer. As empresas perderam esse recurso de uma decisão que tinha pintado já no começo de agosto, e agora, mais uma vez, elas têm 30 dias para contratar os motoristas, mas tem um asterisco aí de novo nessa decisão. Acontece que no comecinho do mês que vem vai rolar uma espécie de uma consulta pública, né? Eleições na Califórnia, para ver o que o pessoal quer, se a população quer que eles sejam contratados mesmo aí eu sou não só motorista, mas entregador, por exemplo, ser contratado ou continuar como freelancer. Então, dependendo do resultado dessa eleição, pode ser que as empresas consigam uma sobrevida, né? Tentar de novo ir na justiça com apoio popular agora, falar que o pessoal é sim freelancer e não funcionário, ou não, vou ter que cumprir de uma vez por todas. Bom, e agora eu vou falar sobre o TikTok, que anunciou que a partir de agora vai começar a avisar o criador do conteúdo por que o vídeo dele foi tirado do ar quando isso acontecer, né? Por conta de uma quebra de regras. O TikTok comentou que estava testando já isso com algumas pessoas, e nos casos em que eles explicaram o motivo da remoção, o pedido de revisão, né, para tentar restabelecer o acesso ao conteúdo, caíram lá coisa de 14%. E ainda sobre redes sociais, um pesquisador de segurança falou que descobriu qual que era a senha do Trump no Twitter e a senha era MAGA2020, com uma exclamação no final. Ele disse que essa foi a segunda vez que ele conseguiu adivinhar a senha do Trump e a primeira era You're Fired, aquela frase, né, que ele tinha lá no aprendiz. Já a equipe do Trump falou que não é verdade, né, que a conta dele não foi invadida e o Twitter, por sua vez, se limitou a falar que não encontrou nenhuma prova de que a conta foi invadida, mas não negou que isso possa ter acontecido de verdade. Aí, por outro lado, né, pesquisador de segurança publicou um print da tela de edição do perfil do Trump, tela que só aparece quando você tá com a conta logada, e pelo menos até enquanto eu tô gravando aqui o episódio, ninguém conseguiu comprovar que essa tela é uma montagem e não a tela de verdade. E enquanto isso, no mundo do streaming, o serviço Quibi comentou que mais ou menos em 1º de dezembro vai cortar o acesso à plataforma, mas não sabe o que vai acontecer com os conteúdos que tem lá dentro. Antes do anúncio do fechamento na semana passada, eles já vinham fazia bastante tempo, né, tentando negociar a venda da empresa e não conseguiram fazer isso, ninguém quis comprar o Quibi. Mas por outro lado, a possibilidade de vender só as séries é uma coisa que pode interessar alguém que quer engordar um pouquinho o cardápio de opções, então é possível que as séries sejam vendidas aí para outros serviços. Bom, e agora eu vou falar sobre a Intel, que divulgou o relatório fiscal aí do último trimestre. Ela faturou 4% a menos na comparação ano sobre ano e falou que a parte de data center dela também reduziu em 7% o faturamento. E isso foi um cenário bem diferente dos 20% a mais de faturamento que ela registrou no trimestre passado, impulsionada pela venda de PCs por conta da epidemia. Ela disse que o faturamento dela, que vende empresas e governos, caiu 47% também no último trimestre. E por conta desses números todos, as ações da Intel no final da semana passada caíram 10% lá na Nasdaq. Agora, quem teve um trimestre só um pouquinho melhor do que isso foi a Huawei. Ela faturou 3,7% a mais no último trimestre em comparação com o terceiro trimestre do ano passado, e aí por conta disso cresceu nesse ano até agora 9,9%, bem diferente dos 25% em três trimestres do ano passado. Essa desaceleração no faturamento é mais uma consequência, né, das tretas que ela vem enfrentando com o governo americano, e caso você queira saber mais sobre o relatório dela e também da Intel, tem links aqui na descrição. E já que o assunto é Huawei, deixa eu comentar que o Mate 40 Pro, que ela anunciou no finalzinho da semana passada, entrou no topo já do ranking de câmeras da JackSonMark. As câmeras fizeram 136 pontos, ultrapassando o Xiaomi Mi 10 Ultra e também o próprio P40 Pro, né, que também é da Huawei. E caso você queira ver o relatório completo com comparações também de fotos com a concorrência, também tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela não só confirmou que os iPhones novos têm modems da Qualcomm, mas confirmou também que isso vai acontecer até 2024. Uma coisa curiosa sobre esses modems é que a Apple está usando a versão X55, né, que não é a mais atual que a Qualcomm tem, a Qualcomm lançou faz um tempo aí já a X60, e não ficou muito claro se isso aconteceu porque a Apple quis economizar um pouquinho aí nessas peças, né, que já tem acesso ao 5G, ou se não, se foi um problema de fornecimento em grandes quantidades. Seja como for, as ações da Qualcomm até subiram um pouquinho, né, no finalzinho da semana passada, depois da divulgação dessa notícia, e ela serviu também para mostrar, né, que a briga nos tribunais entre a Apple e a Qualcomm já faz parte do passado, aí, de uma vez por todas. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, pintou um vídeo comparando as baterias dos iPhones 12 com os iPhones 11 das gerações passadas, e foi bem surpreendente, olha o clickbait, foi bem surpreendente o resultado. O canal do YouTube Mr. Who's the Boss colocou lado a lado os iPhones 12 Pro, 12, 11 Pro Max, 11 Pro, 11, 10R e SE, e no fim das contas o que aconteceu foi que tanto o iPhone 12 quanto o iPhone 12 Pro duraram menos lá do que o 11 Pro e 11 Pro Max. A bateria do 12 Pro durou 6 horas e 34 minutos e o 12 normal durou 6 horas e 41 minutos. E enquanto isso, a bateria do 11 Pro durou 1 hora a mais. Isso aconteceu de novo, né? Mais 1 hora aí no caso do 11 Pro Max. Isso vem depois da homologação da Anatel ter mostrado que todos os modelos desse ano são menores, né, a bateria, em comparação com os modelos do ano passado. E no fim das contas, pelo menos está parecendo, né, que o ganho energético é proporcionado pelo chip A14 Bionic, que é um pouco menor do que se imaginava inicialmente. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal e picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar a manter o podcast no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Fã!